Atenção, senhores passageiros. Peguem um café e afivelem os cintos. Está começando mais um Café com Avigás.
Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Café com Avigás. Hoje, galera, eu estou trazendo uma pessoa aqui que tem um hobby que nos ajuda muito e nos motiva muito quando a gente escolhe, né, a carreira de aviação. Todo mundo aí que escolheu ser piloto, ou escolheu ser comissário, ou qualquer carreira dentro da aviação, gosta de olhar avião, gosta de ver foto de avião, gosta de ver vídeo de avião, gosta de ouvir o som dos motores e às vezes, e quase sempre, na verdade, né, a gente tem que fazer isso pelos meios digitais e não consegue sempre, todas as vezes, ir até um aeroporto para observar as aeronaves. E claro, eu estou falando aqui dos spotters, né? E especialmente hoje eu estou trazendo aqui o Fábio Machado, tá? O Fábio, ele é autor do livro Céu de Aventuras, que é um livro 100% falando da experiência dele como spotter. Mas bom, acho que eu estou falando demais, né, Fábio? Seja bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar o convite.
Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal do Café com Avigás. Isso, mundo dos spotters, né? Um mundo aí muito doido, mas muito bom, né? Que a gente se diverte.
Exatamente. E claro, né? É um mundo que ele é totalmente diferente, né? Para o pessoal que vive aviação e só vive isso, né? Ou o pessoal da operacional, o pessoal da manutenção. Porque eu acho que às vezes você está viajando até mais do que todo mundo, né? Que trabalha dentro da aviação, né?
Sim, e são viagens específicas, às vezes, né, para fotografar uma aeronave ali, assim, o céu de aventuras em si, eu fui construindo para ir conhecendo, né, os aeroportos, mas tiveram algumas viagens que eu fiz para fotografar justamente uma aeronave, né, que inclusive foi aonde surgiu a ideia do livro. Em Belém, essa é uma das histórias, né, que eu fui até Belém para fotografar um Fokker 70, e no fim o voo acabou cancelando, mas eu já estava com a passagem comprada e acabei indo mesmo assim, né, conheci a região, fiz bastante turismo e também conheci o pessoal lá, os spotters de Belém, né, e até foi nessa viagem que eu pensei, eu falei, eu acho que dá um livro, né, misturar essa coisa do spotting, conhecer o aeroporto, o turismo, né, na região. Então a gente tem essas loucuras mesmo.
Sim, mas cara, a tua história da aviação, na aviação, ela começa com as fotografias, você tem alguma outra história dentro da aviação?
Não, as fotografias vieram em 2014, mas a minha história com a aviação é de berço, assim, né, de muito pequeno. O meu pai, ele sempre gostou de aviões, né, aviação, mas ele nunca trabalhou na área, né, e em 1997, o ano que eu nasci, ele começou uma coleção de maquetes, miniaturas, e então eu cresci com essas maquetes, né, com ele passando essas maquetes em cima do meu berço e também indo no aeroporto, né? Ele e minha mãe me levavam bastante no aeroporto Leite Lopes, lá em Ribeirão, né? Sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Então eu cresci desse jeito, vendo os aviões no meu berço, vendo os aviões no aeroporto, né? Tem até uma história interessante que no dia que a minha irmã nasceu, 29 de maio, de 2000, eu e meus pais, a gente estava num show aéreo no aeroporto de Ribeirão. Então, assim, eles me levavam, imagina, minha mãe grávida, no dia que teve a minha irmã, estava lá no aeroporto comigo. E então, assim, desde muito pequeno mesmo. E aí eu fui crescendo com a coleção, né? Hoje são mais de 930 miniaturas que a gente tem em casa, de tudo que é tipo de modelo, empresa aérea. E também, né, crescendo com isso, as maquetes, indo no aeroporto, viajando, conhecendo esse mundo que é tão fascinante, né, porque a gente vai descobrindo tantas coisas, né, se você for ver, é uma coisa assim, muito ampla, né, a aviação como um todo, e sempre me fascinou, desde pequenininho. Então eu lembro que eu ficava pesquisando, né, empresas aéreas, até hoje eu faço muito isso, fico fuçando empresas aéreas de vários cantos do mundo e querendo saber que voo que tem em um aeroporto no meio da África ou no meio da Oceania, né, uma coisa muito fascinante.
Não, que legal, cara. E você pretende ou pretendia quando você começou essa o amor seu pela aviação, você pretendia seguir alguma carreira dentro da aviação? Ou melhor, você segue alguma carreira dentro da aviação?
Hoje eu trabalho como, eu sou redator, né, de matérias aeronáuticas na FLAP, né, na revista FLAP. Mas no começo eu queria ser piloto, né? Eu comecei a fazer, fiz faculdade de aviação civil aqui em São Paulo. Eu me mudei para São Paulo em 2016 para fazer esse curso.
Sim.
No começo eu tinha essa ideia, que eu queria ser piloto. Mas assim, fiz algumas horas de voo, não senti muito uma conexão. Falei, acho que meu negócio é como passageiro mesmo. E acabei abandonando a ideia. E uma coisa assim que sempre me fascinou muito é essa questão da logística, né, da malha, dos voos, das matrículas, o que que vai para onde, qual avião que vai seguir para cá, para lá. E quando eu terminei a faculdade, eu trabalhei em empresa aérea no CCO, né, no Centro de Coordenação. E na coordenação de voos, né, que é justamente uma área aí bem dinâmica que lidar com o dia a dia, né, da malha da empresa. Então, assim, foi uma experiência muito interessante também, para mim, lidar com essa logística, com essa dinâmica da malha, porque é muito complexo, né? A gente,
Exatamente.
quem está por fora, às vezes não imagina a dimensão que é, né, a malha de uma empresa aérea no dia a dia. Então, foi bem bacana. E aí também começou a surgir essa questão de escrever, né? Comecei a escrever, aí comecei o livro, comecei a escrever uma matéria aqui, uma matéria ali, e aí eu fui pegando muito gosto por escrever, sobre aviação, né? Então aí hoje minha carreira tá pautada nisso, né? Na escrita sobre aviação.
Cara, isso é muito legal que você comentou sobre você ter começado com o sonho de ser piloto, que é o clássico, né? Quando a criança ele descobre ali que ele gosta de avião, né? O sonho do avião, parece que o primeiro caminho que as pessoas pensam é ser piloto, né? E que quando você voou, você não sentiu essa conexão. Cara, isso é muito, muito legal você comentar, porque é o que eu sempre digo: existe uma coisa que é diferente de você gostar de voar e gostar de pilotar, né? E às vezes é isso, a pessoa acha que não, beleza, eu entrei dentro de um avião, não gostei de pilotar, então isso não é para mim, eu tô indo embora, né? E não, né? Existem inúmeras carreiras dentro da aviação que não querem dizer só com a operação da aeronave, né?
E a gente tem que ter essa questão assim de aceitar também. Tudo bem, era um sonho, era uma coisa que eu projetava, mas assim, não gostei, por que ficar me forçando, né? E realmente tem muitas áreas, né? Muitas áreas que a gente pode atuar aí dentro, né, da aviação. Eu lembro que até antes de eu começar a fazer as horas de voo, o que impulsionava ainda mais essa questão, né, de que eu achava que era isso mesmo, que eu pilotava muito em simulador de voo, né? Mas é engraçado isso, no simulador é uma outra realidade, né? A gente é uma simulação, né, como se diz. E aí, quando fui de verdade ali mesmo, não senti a conexão real com o que eu estava fazendo.
E isso não diminui o amor pela aviação, né? Você só
Não.
direciona para outro lugar, né?
Exatamente. Continuo assim, mega apaixonado, né?
Até porque uma vez que você tá dentro, eu acho que não tem como sair, né?
Ah, não tem como. Não. E ainda mais assim, disso do esporte, né, da fotografia, como eu falei, começou em 2014, né? A gente brinca que é como se fosse um álbum de figurinhas interminável. Então, assim, você vai ficando, você quer uma empresa, de repente, da Indonésia, sabe? Você
Sim.
quer ir atrás de umas coisas muito lá da Papua Nova Guiné, sabe? Assim, mas muito. A gente começa a pesquisar e vai ficar, como eu falei lá atrás, é fascinante, né?
Sim.
Então, é um outro hobby que eu descobri dentro da aviação e que ajudou aí a paixão só aumentar, né?
Cara, e o spotting em si, ele hoje ele é só um hobby ou ele tem como ser uma profissão também?
Na verdade, assim, que vive só do spotting eu não conheço, mas conheço pessoas que conseguem fazer uma renda com o spotting em si, baseado assim na venda de fotos, né, das fotografias, ou faz algum trabalho para uma empresa, né, para uma empresa aérea, ou para um táxi aéreo, enfim, para algum proprietário de aeronave. Então você tem como ter ganhos, né, em cima das fotos. Mas assim, particularmente não conheço uma pessoa que fale assim, ah, essa pessoa vive de spotting. Eu, pelo menos até agora, não conheci.
Ou seja, é tudo pelo amor mesmo.
Sim, a grande parte assim é tudo por amor. A gente passa a madrugada, toma chuva, vai com calor assim, sol, sabe, aquele sol da meio-dia, calor 35 graus para fotografar um avião. Passo o dia no aeroporto, tudo por amor.
Cara, e bom, para você falou que começou em 2014, né? Você já tinha descoberto aquela época que você não queria ser piloto?
2014 ainda não. 2014 ainda eu pensava em ser piloto. Foi em 2016, final de 2016, que a minha ideia mudou ali.
Mas aí, beleza. Uma vez que a ideia mudou, você não quis abandonar o spotting nem nada do tipo.
Não. Aí o spotting, eu continuei. Assim, na verdade, o termo spotting, né, ele é muito amplo também, porque se for pegar assim parâmetro, eu sempre fui um spotter, digamos assim, porque spotter o termo quer dizer observar, né, e acabou se popularizando nessa questão de fotografar, gravar. Então, se for pegar nesse quesito assim, é desde pequeno que eu ia no aeroporto, né, mas fotografar comecei em 2014 aí com a câmera mesmo, né, no aeroporto.
Bom, o teu livro, ele é basicamente uma viagem por todo o Brasil, né? E eu acredito que todas essas fotos aqui são 100% autorais, né? Não tem nenhuma que seja de amigo, de nada, né?
Não, são todas autorais.
E cara, como é que foi para fazer essa viagem por quase o Brasil inteiro? Como é que você se organiza? Como é que é a tua logística para que você consiga fazer um livro como esse aqui?
Então, Bruno, eu comecei, quando eu tive a ideia, né, que eu tava falando lá em Belém, eu pensei, tudo bem isso dá um livro, mas como, né? Que assim, são 20 aeroportos, são 40, eu falei, vou pegar um número legal, 100, tá bom. Só que 100 em um livro é muita coisa, então decidi dividir em duas partes de 50, né? Porque senão eu não ia conseguir explorar praticamente nada, né, com 100 aeroportos em um livro. A partir do momento que eu defini, né, os aeroportos, eu fui pensando em organizar as viagens, né? Nessa época eu ainda estava trabalhando em empresa aérea, então era um pouco complicado. Eu conseguia às vezes fazer numa folga, assim, era assim um pouco mais complicado. E aí, quando eu pedi a demissão, que eu comecei a organizar essas logísticas. E também assim, uma coisa, a lista, né, dos 100 primeiros ali que eu tinha escolhido, ela já mudou várias vezes, né? Assim, eu já pus, tirei, voltei um que eu tinha colocado no começo, já mudou várias vezes. E isso foi em agosto de 2021, quando eu saí, né, da coordenação e comecei a organizar as logísticas, né? Então aí eu dividi assim. O primeiro mês, agosto, eu fiz Centro-Oeste, né? Então eu fiz uma logística ali, passando por Campo Grande, Ponta Porã, Cuiabá e Várzea Grande, Sinop, e teve uma do norte, que foi de Paraná. Então eu organizei uma logística ali de 2 semanas, mais ou menos, fazendo essas cidades. Depois, no em setembro, né, na sequência, eu fiz o Nordeste. Então aí fui Luiz Eduardo Magalhães, Recife. Recife, eu acho que eu parei 3 vezes nessa viagem do Nordeste, que eu ia, voltava, né, para Recife para fazer conexão. Então aí foi Mossoró, João Pessoa, Caruaru e Petrolina. Depois, em outubro, veio o Norte. Não, minto, veio o Sul. Fiz também um planejamento ali das cidades que eu que eu queria passar. Em novembro veio o norte e em dezembro vieram os aeroportos que eu não consegui encaixar em nenhuma das logísticas, porque assim, é bem complicado, porque nem todas as cidades têm voos, né, diretos. Sim. Então algumas eu fazia conexão, algumas era melhor ir de ônibus, que eu chegava, eu ia mais direto ao ponto, né, não precisaria às vezes subir até um aeroporto para descer de novo, então era melhor ir de ônibus. Tiveram algumas que eu fui de barco, né, duas em específico lá no Amazonas, que foi Santarém e Juruti, que eu fui, na verdade era uma lancha, né, uma lancha que cabe acho que 100 pessoas, então fui de lancha, e então montando todas essas logísticas, e esse foi um dos maiores desafios, né, fazer com que tudo coubesse da melhor forma possível, com os melhores horários, com o melhor preço, com o melhor tempo, e que desse para fazer, né, não só o aeroporto, mas também turismo, conhecer o lugar, conhecer um pouquinho da cultura, culinária.
Porque o teu livro, ele não traz só as fotos, né? Você faz comentários sobre o aeroporto, faz comentários sobre a cidade, né?
Isso, eu quis fazer o texto, né? As fotos são só de avião, uhum. Mas o texto eu quis fazer para todo mundo ler. Eu não quis fazer um texto técnico, porque se eu fizesse um texto muito técnico, ia ficar extremamente nichado, uhum. Né? As pessoas iam falar, nossa, não entendo o que é isso. Tanto é que até, assim, algumas palavras, alguns termos mais técnicos, eu coloquei lá no começo explicando, né, o que são esses termos.
Sim.
E ao longo do livro eu quis fazer essa viagem mesmo, não só falar de avião, falar dessa outra paixão que eu tenho, que são as viagens, né? Conhecer os locais, né? Fazer passeios, o turismo em si, né? Que é uma coisa também muito interessante, que eu sempre gostei. E isso é uma coisa que eu sempre fiz, encaixar fotografia, né, nos aeroportos com turismo. Toda viagem que eu fiz com a minha família, com amigos, sempre separei um tempinho ali para ficar, né, fotografando.
Sim.
Então, assim, o livro surgiu, mas não era uma novidade, né, para mim. Eu sempre, sempre fiz isso.
Era um fim do caminho que você estava pensando já, né, em ter um livro ilustrado e tudo mais.
Não, eu sempre quis escrever um livro, mas eu não tinha ideia do quê, né? E aí, quando... Aí surgiu essa ideia, eu falei, eu acho que dá para combinar isso, né?
Uhum.
Mas como eu disse, assim, era uma coisa que eu fazia, mas ainda não tinha a ideia de que isso viraria um livro.
Sim.
Né? E como aí foi nessa viagem de Belém que a chavinha virou.
Que legal, cara. Como é que você faz para escolher os aeroportos que você vai? Tipo, porque eu imagino que nem todo aeroporto seja um bom lugar para tirar foto de avião, né? Então como é que você faz esse planejamento para que você possa ir até um lugar? Porque, claro, você tem que se deslocar até o lugar, né? Você tem custo nisso. Então, eu acredito que você tem que ser um pouco cirúrgico, né, nos aeroportos que você vai escolher.
A escolha não tem um critério, né? Assim, eu não tive um critério. Eu quis, assim, uma mensagem que eu quis passar é de mostrar desde um aeroporto selvagem, né, assim,
uhum.
Como de Juruti, né, selvagem ali, entre aspas, como de Juruti, que tá no meio da floresta, tem uma infraestrutura muito diferente do aeroporto de Guarulhos, que também tá no livro. Eu quis mostrar essas dimensões que a gente tem, né, no Brasil, e também com vários tipos de aviação, né, então voo à vela, aviação militar, comercial, carga, aeromédico, mostrando toda essa dinâmica. Então, assim, os critérios, na verdade, um único critério que tem é o das capitais,
uhum.
Que todas as capitais vão estar no livro, isso no projeto, né, na primeira parte não estão todas as capitais, agora com a parte 2 que já está em andamento, eu fecho aí o ciclo das capitais. Então elas vão estar. Mas as outras cidades eu fui escolhendo assim, ah, essa cidade eu acho que é interessante, por exemplo, Petrolina, Rio São Francisco. Petrolina é banhada ali, né, pelo Rio São Francisco. Eu sempre tive curiosidade de conhecer o Rio São Francisco em si. Eu falei, bom, vou colocar Petrolina na rota, que aí eu conheço. E também é um aeroporto interessante, né, porque é uma região exportadora de frutas, né, muito forte no Brasil.
Sim.
Há uns anos atrás a gente tinha voos direto entre Petrolina e a Europa para fazer esse transporte de frutas, né? Então eu fui fazendo assim: ah, esse aeroporto eu acho que vai ser legal, tá? Esse daqui, às vezes eu colocava um, aí depois vinha um que eu achava que era mais interessante, tirava. Então foi tudo sendo bem moldado, assim, não quis deixar engessado também.
Cara, que legal. E assim, ó, quando você vai em algum lugar e chega no aeroporto, existe, claro, a possibilidade de estar tá tudo bem, né? De estar tá um céu lindo, de estar tá um cenário bonito, mas existe a possibilidade também de você chegar e a meteorologia não colaborar, né? Como é
Sim.
que acontece nesses casos? Você fica mais tempo? E geralmente, quanto tempo você fica num determinado aeroporto para fazer uma tomada de fotos legal? É um dia, é uma semana? Como é que funciona?
Também varia. Eu falo que assim, tem cidades que eu fiquei às vezes 3, 4 dias achando que ia ser necessário, mas aí eu falei, quando eu tava lá, eu falei, não, em 2 dava para fazer tudo, né? Também teve lugar que às vezes eu fiquei um dia e meio, e eu falei, nossa, podia ter ficado um a mais para fazer com mais calma. Então foi variando bastante. Mas e também durante as viagens eu conseguia mudar o itinerário, né? Na época tava a pandemia estava um pouco mais fraca, mas ainda estava né, acontecendo, então as empresas aéreas estavam com muita flexibilidade, então eu conseguia mudar os roteiros. Às vezes eu achava, ai, aqui talvez dá, assim, não todos, né, mas alguns eu conseguia, ai, aqui dá para tirar um dia. Aí eu mudava, colocava um dia a mais em outro lugar, né, por conta dessa flexibilidade. Mas aconteceu também, como eu estava falando, de ir para um determinado lugar e falar, não tinha necessidade de ficar todo esse tempo, né? Então, assim, por exemplo, isso que você estava falando da chuva, Navegantes, foi um lugar que eu fui e choveu todos os dias.
Minha cidade, inclusive.
Ah, é? Peguei muita chuva aí, muita chuva. Falei, nossa senhora, mas assim, consegui fazer umas fotos legais. Tá chovendo? É.
E não é um lugar muito fácil para fotografar, né?
Então, Navegantes, eu me revezei em 3 pontos para fotografar aí. Um era no fundo de uma loja, que tinha um terreno assim, e era que aí nesse dia que eu estava lá, eu fotografei pousos e decolagens. Depois a pista inverteu, então fotografei bem ali na cara, né? Um ângulo muito bom. Lembro que eu gostei bastante. E aí também fiquei um pouco lá da praia, que também era bem legal, ele dava para, né, fotografar o avião vindo ali na praia, no mar, até fazer um combo ali com os navios, né, que entram no porto de Itajaí Navegantes. E o outro ponto foi do hotel mesmo que eu tava, que é um hotel ali pertinho do aeroporto, eu acho que ele tem uns 5 andares. E eu lembro que até quando eu cheguei lá, eu subi, né, a mulher me deu a chave do quarto, eu subi e vi que não tinha visão pro aeroporto. Aí eu desci na recepção, falei, ah, moça, por favor, gostaria de um quarto, né, com visão para o aeroporto. Aí ela me deu outra chave. Eu subi lá e não era quarto com vista para o aeroporto. Aí eu fui, anotei todos os quartos que tinha, que eu falei, não, esses daqui tenho certeza que tem. Anotei todos os quartos, desci lá de novo, falei, ó, esse que você me deu também não tem. Esses que eu anotei aqui tem. Se algum tiver livre, der para eu ficar. Aí ela riu assim, falou: não, me desculpa, é porque nunca tinham me pedido isso, mas então pode ficar nesse quarto aqui. E aí eu fiquei, era o último andar com vista para o aeroporto, então dava para pegar um panorama ali bem, bem bacana, assim, das decolagens, pouso também, fazer longa exposição à noite.
Sim.
Foi bem bacana.
Você também vai para algum lugar para fotografar alguma aeronave específica ou isso não acontece?
Você disse, tipo, um avião especial, assim?
Isso, algum modelo específico, alguma coisa que você não vê em todo lugar.
Sim. Teve, por exemplo, esse do Fokker, né? Que eu falei, Fokker 70. Teve agora em janeiro, esse não tá no livro em si, né? Mas quem sabe aí para planos futuros de uma edição internacional. Eu fui para o Chile com os meus pais e com os amigos nossos. A gente foi primeiro fazer o Atacama. E aí eu falei para os meus pais, falei, vamos aproveitar que a gente já está no Chile e lá tem os Avros, né? O Jumbolino. De uma empresa aérea que opera lá na região. Eles têm alguns voos na região central, mas a maioria está concentrado ali na região sul. E aí eu falei para eles: vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos descer lá para o sul e voar no Avro. Meu pai gosta bastante, né, de avião, e aí
Sim.
fomos lá. Minha mãe, engraçado, né? Eu sempre falo, ela não entende. Se eu colocar um 737, um A320 na frente dela e perguntar qual que é qual, ela não vai saber, mas ela vai. Ela topa, ela. Bom, me levava no aeroporto quando eu era pequeno, e aí ela foi comigo e com meu pai. E a gente foi lá para Punta Arenas para voar no Jumbolino até Puerto Williams, que Puerto Williams é a cidade mais austral, né, do planeta. E aí fomos lá não só para voar, como também para fotografar, né? Porque a gente ficou 2 dias em Puerto Williams, e nesse final de semana que a gente estava lá, teve assim uma revoada de Avros, e porque ela tem tanto o Avro, né, o RJ, quanto o BAE. São basicamente o mesmo avião, mas o BAE é uma versão anterior do Avro, né? E ela tem os dois. E então foi assim, acho que uns 16 que passaram aqui, aquele final de semana lá no aeroporto de Porto Williams. Então, intercalando com o turismo, com geleira que a gente foi ver, passeio de barco, bicicleta, museu, eu encaixando lá para fotografar eles. Então, também faço isso de ir em lugares para fotografar aviões específicos.
E bom, e a versão 2 também ela é 100% nacional, né?
Também 100% nacional. Tanto a 1 quanto a 2 vão ser sem aeroportos aí, completar, né, sem aeroportos do Brasil.
E já tem data para ser o segundo livro, não?
O segundo eu acredito que metade do ano
Que
que
legal. E onde é que tá disponível os teus livros para compra?
estão na Amazon, no Mercado Livre, também tem no site da editora Rota Cultural. Ou direto comigo mesmo, né, no e-mail céudeaventuras@gmail.com. E eu tô assim indo também em vários eventos aí, por exemplo, o Portões Abertos do Musal, o de Taubaté, teve um evento em Jundiaí também lá no Aeroclube, tava na Bienal agora esse fim de semana passado, para comercializar o livro. Então tô também me encaixando aí nos eventos.